se alimentam em modo padrão grande.
Sr. Presidente, para responder.
Sr. Deputado, é muito difícil eu dizer quem é que está por trás disto, não é? Porque não tenho provas, mas quem está à frente, para já, é a comunicação social. Portanto, que não sei como, mas está. Há alguns órgãos da comunicação social.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Compreendendo que provavelmente poderá não responder a esta pergunta, mas o Sr. Presidente do Iru falou e classificou nos tais telhados de manteiga em relação a algumas reconstruções. Depois descobrimos...
Disse telhados de?
De manteiga. 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 Telhados de manteiga em relação a algumas reconstruções. Depois, e dizendo, em várias setes, que era algo que só existia no Conselho de Pedro Álvares Cunha. Com todo o respeito para a senhora Presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, que aqui esteve já presente, afirmou que processos idênticos existiam também no Conselho de Castanheira de Pera. Por isso questionava ao Sr. Presidente porque é que, na sua opinião, para processos iguais, e que foram aqui assumidos que eram iguais para a senhora Presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, apenas se foque publicamente o caso Pedro Álvares Cunha e até se diga publicamente que não existam outros casos, quando aqui a senhora Presidente da Câmara Municipal colocou essa matéria.
Desculpe, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu estava a conceder-lhe o tempo necessário para poder trocar impressões do seu advogado. Tem assim a palavra para responder.
Pois, Sr. Doutor, é o problema aqui do processo de crime que eu tenho e não posso falar, não devo falar.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
Sr. Presidente, ainda há pouco falou das respostas na saúde. Perguntava-lhe, na sua opinião, como foram as respostas na saúde da parte dos poderes públicos.
Sr. Presidente, faz favor, para responder.
Olhe, Sr. Deputado, foi das melhores. Ainda hoje estou no terreno. Está lá a doutora Ana Araújo, com uma equipa de psicólogos e também de enfermeiros de psiquiatria. Mantém-se lá, mas como disse há bocadinho, logo no primeiro dia, no domingo, e nós, durante algumas semanas, tivemos lá 32 psicólogos. Eu vou mandar esse trabalho que tenho aqui, que já falei ao Sr. Presidente, vou mandar, ou se quiserem fazer fotocópia hoje, eu posso até deixar isto. O doutor, ainda hoje fazem o trabalho científico aqui com a Instituição Pública, que vão medir o ar. Pouco tempo depois já estavam a medir o ar, saber como é que estava, se mantinha a pureza que havia. Combinaram lá, foram levá-lo a várias aldeias para levar umas galinhas, que as galinhas depois ponham os ovos, eles depois levavam os ovos para serem analisados. Enfim, aquela parte científica toda tem sido acompanhado. A parte de psicologia está à garantia. Há uma parte mais fraca, que realmente nós temos que não podemos aceitar, que é o Centro de Saúde. Tem dois médicos que estão para ser reformados e, pelos concursos que a gente vê aí no Diário da República, não há médicos e qualquer dia temos de ter médicos. Isto para ali, para Pedro Álvares Cunha, Castanheira e Figueiró, principalmente Pedro Álvares Cunha, é muito grave nós ficarmos sem médicos. Mas há as equipas de psicologia que estão no terreno, vão lá duas, três vezes por semana, vão à casa das pessoas. A nossa assistente social da Câmara, mais assistente social também da Segurança Social, continua, vão uma média de duas, três vezes por semana. Vão lá no consultório e vão também à casa das pessoas. Quando as pessoas não aparecem, eles vão saber das pessoas e vão aos locais, à casa das pessoas. O mesmo se passa com as assistentes sociais da Segurança Social e a nossa.
Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente Valdemar Alves, em relação ao apoio às empresas, bem sabemos que a economia de Pedro Álvares Cunha é uma economia de um concelho pequeno, do interior do país. Questionava-lhe como é que foi o apoio às empresas que foram afetadas pelo incêndio e como é que correram esses apoios, se as empresas foram apoiadas, se não foram apoiadas.
Sr. Presidente, para responder.
Sim, Sr. Deputado. Já agora aproveito também para responder que não respondi a outra, porque não completei. por causa da dos psicólogos e dos psiquiatras, e graças a Deus, até hoje, em resultado, não houve suicídios em Pedrógão Grande, como foi chegado a noticiar pelo Sr. Primeiro-Ministro na altura, Passos Coelho. Não, não era Primeiro-Ministro, desculpe, era o líder do partido que foi enganado por isso. E quanto às empresas, eu há bocadinho, o senhor era capaz de não estar, mas eu li aqui há bocadinho, foi 22 milhões de ajuda, é que já passei para a frente, mas são Sr. coisas
Presidente,
que eu
queria concretizar, que eu vou, é se houve alguma empresa que não foi apoiada, se as empresas foram todas apoiadas?
Foram 20 milhões 297, são 27 empresas e abrangiu 126 trabalhadores, que foi muito bom, para não ficarem no desemprego.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha ouvido esses dados na globalidade. A minha pergunta concreta era se existiram algumas empresas que não foram, se conhece empresas que não foram apoiadas, empresas que necessitavam que não foram apoiadas.
Sr. Presidente.
Não tenho conhecimento que não haja empresas que não foram apoiadas.
Sr. Deputado.
E pequenos agricultores de pequena subsistência, que têm conhecimento de algum agricultor que não tenha sido apoiado?
Para responder.
Todos foram apoiados. Com estes apoios pequenos apoios que não deu para cobrir algumas grandes despesas que tiveram. O caso dos barracões, onde as pessoas guardam as suas alfaias agrícolas, outras alfaias que perderam e etc. Pronto, uns foram até aos 5 mil, mas a maioria foi dos 1.053.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito,
faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Do ponto de vista das florestas, já foram aqui colocadas várias narrativas diferentes, por isso lhe perguntava como é que foram os apoios na área das florestas, nomeadamente a construção do cadastro, se correu bem no Conselho de Pedrógão, se não correu bem, como é que avalia?
Sr. Presidente.
Está a decorrer. Nós, na altura, foi logo implementado a recolha do cadastro e temos lá dois funcionários só a tratar disso. Na altura, para apoiar os projetos da agricultura e das casas, tivemos um posto na Graça, Freixo da Graça, outro em Freixo de Vila Facaia, e agora temos lá na Câmara um posto com duas pessoas a tratar do cadastro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, novamente, dar um especial cumprimento à população de Pedrógão Grande, que sofreu e muito com este incêndio de 2017, e na pessoa do Sr. Presidente enviar esse cumprimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está terminada a primeira ronda. Vamos dar início à segunda ronda. Eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Hugo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho que voltar à matéria dos nativos em espécie. É que foram tantas as pessoas que deram o que podiam, e não podiam por vezes, para auxiliar aquelas populações que se sentiram defraudados quando viram aquelas reportagens. Mas afinal, os bens chegaram ou não chegaram a quem mais necessitava, ou ficaram armazenados, e se ficaram, porquê? Há pouco falou de questões partidárias, e não percebi. Quando falou dessas questões, quis dizer algo parecido com a atribuição dos apoios teve caráter partidário ou preocupação com as eleições autárquicas decorreram nesse ano? Porque fiquei na dúvida se aqueles que não estavam a dormir, a expressão é sua, o pressionaram a atribuir os apoios ou se não, se o instrumentalizaram como parecem querer fazer aqui. Disse há pouco que o aspecto positivo foi o apoio às habitações. Ora, esse apoio veio do Revita. Esse fundo foi criado essencialmente por donativos particulares e pergunto-lhe se entende que o apoio do Governo nesse fundo, de apenas 2,5 milhões de euros, foi suficiente. Induzi das suas palavras que naquela noite tudo falhou e que se sentiram ao abandono. Mas também percebi que depois de tantas promessas o abandono continuou e o Governo se voltou a esquecer quando as câmaras de TV se desligaram, certo? Mas mais, quando lhe pergunto sobre a questão dos donativos em espécie ou das casas da vergonha, não é para o acusar a si, porque essa não é a nossa função. Apenas gostava de saber se a culpa morre solteira ou se entende que nestas matérias há, de facto, culpados. A classificação do IRU, no inventário que há pouco fez referência...
Sr. Deputado, eu vou-lhe pedir a sua ajuda pelo seguinte, a bem da própria audição. Começa a ser manifestamente difícil ao nosso depoente apontar, conseguir fazer o registro das perguntas. Eu compreendo que tem uma limitação de tempo, mas se for preciso, a mesa concede alguma tolerância, mas para garantir que o depoente pode registrar as perguntas. Faz favor de prosseguir.
Se faltar alguma, eu posso voltar atrás, se assim entender, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, pode prosseguir ou está em condições de continuar a registar?
Preocupado com o Sr. Deputado, há bocado eu não disse nada que as televisões que se desligaram.
Ficou aí. Eu não disse que, tinha sido. Posso? Que tinha sido.
Questão
sua. Eu perguntei o que disse foi que o Governo se voltou a esquecer, porque disse que, a dada altura, as promessas foram só promessas. Eu pergunto, e a expressão é minha, se o Governo se voltou a esquecer quando as câmaras de TV se desligaram. A expressão é minha, não é sua.
Ah, sim.
Para prosseguir, Sr. Deputado, faz favor.
A classificação do Iru, no inventário que há pouco fez referência, sobre a Capela das Brotas, não é correta, porque o levantamento está aqui e indica como capela. Pelo peço que indique o que é que queria dizer com isso. A lógica é a mesma do GOR, que em cada intervenção que hoje sua contraria à anterior, ou o Sr. Presidente também foi enganado. Pergunto-lhe ainda se depois da catástrofe alguma coisa mudou para reforço do combate aos incêndios. E se o dispositivo essencial de combate a incêndios florestal foi reforçado. E termino, por último, apenas com um comentário, que acho estranho que o PS esteja sempre a atacar a comunicação social por trazer a lume a verdade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não existe... Há alguma inscrição para esta segunda ronda de algum grupo parlamentar? Aparentemente não existe. E, assim sendo, a palavra ao Sr. Presidente para responder. Faz favor.
Sr. Deputado, quanto às promessas do Governo, é aquelas, a parte económica que eu referi, que queriam arranjar investidores, mas, portanto, não apareceram os investidores. Os bens chegaram? Chegaram, Sr. Deputado, chegaram. Os bens chegaram. Quanto aos fundos do Reavita, o Reavita era dinheiro do Estado e havia as outras empresas que também estiveram na construção. E chega porque o Reavita tem lá 1 milhão e tal, não é agora 1 milhão e tal ainda de euros, 1 milhão e 500 mil ou coisa assim. Dá para ainda fazer muita coisa, se assim entenderem. Este da Capela das Brotas, eu vou ver, Sr. Deputado, e depois eu mando. Pois não, mas é o processo que nós temos lá, que foi levantado por eles. Eu vou retificar isso. E se errei, peço desculpa, mas foi o que se, na altura, criticou lá, na Câmara. Combate aos incêndios. Oh, Sr. Doutor, se for combates, se aparecer um incêndio como aquele que apareceu, não se consegue combater um incêndio. E temos um exemplo aí para o mundo. Nos Estados Unidos, eu vejo os dias, os meses que estão a arder, os aviões, a quantidade de aviões. Doutor, aquilo foi uma coisa do outro mundo. Foi uma coisa, realmente nem é para recordar. Não havia hipótese de apagar. Alguma coisa esteve mal? Talvez, porque houve ali umas coisas que as pessoas se queixaram, que eu não posso confirmar, que os aviões que iam encher a barragem de Drogon, que é ali ao lado, e que iam para Góis, para o incêndio de Góis. E não posso confirmar, mas há quem confirme isso. Ficámos lá com um helicóptero, ou com dois, e o resto subiu para cima. Mas isso não posso garantir. Agora, futuros combates a incêndios, Sr. Deputado, não vai ser fácil, porque incêndios como aqueles e que prometem voltar iguais, se nós não nos prepararmos com a limpeza das florestas e mudar o tipo de floresta que temos, torna-se muito perigoso. Sr. Deputado, faz favor de ver se eu consegui responder, se tem mais se fica alguma coisa para dizer.
Muito obrigado, Srs. Deputados. A única inscrição que a mesa registra neste momento É, Sr. Deputado Relator Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado, como sabe, tem a palavra para uma intervenção até ao máximo 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu tenho 2 tipos de perguntas para lhe colocar relativamente a 2 tipos de apoio. Um primeiro tipo de apoio é exatamente o programa.